Queridos, me deram a alegria de apresentar o pastor Caio. Então eu vou falar como eu aprendi lá na Itália. Tchau, Caio. Eu falei, quando eu cheguei na Itália com ele, pode vir, pastor. Eu, assim que eu pisei, saí do carro, nós estávamos vindo da Alemanha para a Itália, desci na Itália. Aí logo veio um italiano, já veio me beijando e dizendo tchau. Eu falei, mas nem cheguei, o cara já beija e já manda embora. Eu falei, que negócio é esse? Aí eu entendi que tchau na Itália é tchau, você diz na entrada e na saída. Tchau é como oi, né? E assim ele vai poder aprender, ensinar mais um pouquinho. É, aprender também, né? E eu queria só dizer para vocês, para você até, pastor, que quando eu estive com ele na Itália, nós viajamos juntos, a minha esposa também, a esposa dele, a Astrid, não sei onde ela está. Cadê a Astrid? Dá tchau, tchau mesmo. Mas pode ficar aí, tá? Não precisa ir embora. Então, nós aprendemos muitas coisas, e uma das coisas lindas foi que, quando nós estávamos na divisa da Suíça para a Itália, quando nós chegamos na Itália mesmo, ele olhou e falou assim, ele respirou fundo e disse, eu estou na Itália. Gente, se eu pudesse, você lembra disso que você falou? Se eu pudesse, eu faria que nem o Papa, eu parava meu carro e beijava esse chão. Eu falei, rapaz, esse cara é apaixonado por esse país mesmo. Aí ele disse outra frase, ele falou assim, olha, eu queria dizer para você que eu vou comprar um túmulo nesse lugar, porque eu vou ser enterrado aqui na Itália, eu não volto mais para o Brasil. Não sei se ele ainda está pensando nisso. Vou comprar uma casa, eu falei, isso aí fincou o pé na Itália mesmo. Mas já faz quantos anos você está na Itália?
13.
Só 13. Tá durando, hein? Tá durando. Mas, pastor, quero orar por você e que você use esse tempo para nos abençoar também. Pai, eu quero te agradecer porque conheço esse homem que está aqui do lado, o coração dele, a alegria dele em te servir. Desde o dia que ele decidiu, Senhor, deixar de ser o profissional que ele era no mercado de trabalho, Senhor, como agrônomo, e se dedicar ao evangelho, se dedicar à pregação, se dedicar a cuidar de vidas, Pai. Obrigado, porque não foi em vão nada da sua decisão, mas o Senhor concretizou, o Senhor abençoou, e sei o quanto o Senhor ainda há de fazer pessoas serem abençoadas por meio das mãos dele e da sua esposa também. Pai, eu quero te pedir que agora o Senhor use da autoridade que o Senhor tem e derrame sobre ele a ousadia, a autoridade, a unção do Senhor para dirigir até nós a palavra que o Senhor tem destinado a nós por meio dele, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Amém. Tudo bem, igreja? Tudo bem? Ou ainda estão aí com o telefonino vendo as votações? Se alguém estiver olhando a votação aí, que as pragas do Egito possam recair sobre você hoje. E os flagelos e apocalipse junto, tá, cara? Nossa! Ok, nosso coração aqui é sempre grato quando nós viemos aqui nesta igreja, porque é a nossa igreja, né? Então foi a igreja que cuidou de nós e ainda continua a cuidar. É tão gostoso chegar aqui e receber abraços, né, e o carinho do povo. E quando é que você vai embora, Caio? Até fico pensando, estamos andando. Não, aqui é para tomar um café, um almoço, mas a gente já está indo embora quarta-feira, né? Essa vez a gente veio assim meio escondidinho, nós íamos de férias. Ano passado foi de trabalho, mas essa vez é de férias. Mas é, obrigado, igreja. Cada dia que a gente recebe um e-mail, uma ligação, uma mensaginha da igreja aqui, para nós é um bálsamo, é um carinho. Estamos aqui hoje para compartilhar daquilo que vocês são irresponsáveis, ou responsáveis, né? Porque vocês nos enviaram. Já estamos lá realmente há 13 anos. Pastor Júnior foi conosco lá no ano 2000 e tu vai ver uma foto hoje. Pastor Júnior Camargo. Ah, é? É, João Camargo Júnior, Joãozinho. Então, nós fomos lá em 2000 e vai ver uma foto hoje que ele vai se emocionar, espero. E vai ser uma surpresa muito agradável para ti. Vamos ver um pouquinho de foto aí? Vamos ver que o nosso tempo vai. Tá legal? Itália. Vocês estão vendo que alguns nomes ali embaixo? Fomos para Treviso, depois nós abrimos uma igreja em Pádua, assumimos uma igreja em Veneza. E este ano inauguramos uma igreja em Conegliano. E agora, no meu retorno, nós estamos para abrir uma igreja em Verona. E tem uma igreja de Cavalese que já dá um ano que nós temos que adotar essa igreja. E o que que falta? Não é euros, é gente. É mão de obra. Nós estamos quase sozinhos e ali são... Volta lá, onde está aquela foto. Eu sou muito feio, tem muito nariz ali. Então, ali são 6 igrejas e você sabe, cuidar de uma igreja é difícil. E cuidar de 6 é praticamente impossível, porque as distâncias nós vamos dar uma olhada agora. Então, essa é a nossa realidade hoje. Pode ir. Essa aí nós mostramos ano passado. Lembra desse slide aí? Treviso, Pádua, Veneza, as igrejas, as distâncias. Só que a realidade mudou nesses 10 meses. Pode ir adiante. Nós estamos nessa realidade hoje. Nós estamos com a igreja em Treviso, nós inauguramos a igreja em Coneliano, que são mais ou menos 30 quilômetros. E a igreja de Verona é um grupo de pessoas, aproximadamente 15 a 20 pessoas, que em janeiro vieram até Treviso e nos conheceram e pediram se nós poderíamos adotá-los, cuidar deles. Ou seja, ser pastor desta igreja em Verona. Aí nós estivemos lá, volta, calma. Aí nós fomos lá em fevereiro e em março eles mandaram a carta oficializando, em modo que a igreja de Treviso possa adotar a igreja também de Verona. Então, oficialmente, hoje nós estamos com essa realidade, e Cavalese são 150 quilômetros, é no meio dos Alpes italianos, são 150 quilômetros em montanha. Então, são 3 horas de estrada para ir, mas a gente volta para casa, né? Então, um domingo nós somos 3 horas para ir, 3 horas para voltar, são 6 horas de estrada para ficar 1 hora e meia com eles lá. Então, nós estamos nessa história, e eu quero que a igreja continue a orar, a cuidar, e como eu disse antes, a responsabilidade é de vocês. Foram vocês que me enviaram, e a gente está tentando trabalhar, e vocês têm que pensar, o que nós vamos fazer? Por isso, Igreja Batista do Bacaxiri, vocês cantaram muito bonito aqui, né? Cantar é uma coisa, fazer é outra, né? Ler é uma coisa, e viver é outra. Mas nós estamos precisando de ajuda. E não é dinheiro. Se quiser botar a mão no bolso, tranquilo, ótimo. E também tem que tirar a mão do bolso, lógico. Mas não é só isso. A gente está precisando de mão de obra. A gente está precisando de pessoas sérias e responsáveis para nos dar apoio lá nesse trabalho. Vamos adiante? O que vocês estão vendo ali? Em vermelho são as igrejas. Em azul são os pequenos grupos. Cada ali nome é uma cidade que nós estamos inseridos. Ou seja, dentro de Treviso nós temos hoje aproximadamente 11 pequenos grupos. Coneliano foi a igreja que nós começamos esse ano. Eram 3 pequenos grupos ao redor de Coneliano. Nós organizamos os 3 grupos para ser uma igreja. E mantendo os 3 grupos colegados em Treviso. Veneza, nós assumimos essa igreja, uma igreja histórica, que nós falamos ano passado. E essa igreja nós estamos trabalhando. Ano passado nós conseguimos realizar os primeiros 2 batismos depois de 10 anos. E nós temos com 2 pequenos grupos. Pádua, temos 2 pequenos grupos. E a igreja de Verona, nós já conseguimos organizar 2 pequenos grupos. E lá em Cavalese, que eu deixei assim pontilhado, porque ainda não oficializamos. Então, nós estamos hoje ali aproximadamente em 30 cidades na região do estado do Vêneto, como a igreja de Treviso. Então, nós estamos girando demais. É legal que está tendo um encontro de líderes aqui, nós estamos trabalhando com liderança e temos que ter líderes que assumam realmente essa responsabilidade. Então, vocês estão percebendo que esse leque de Treviso está se abrindo assim a cada dia mais e tem crescido muito grande a obra. E o carro está com quase 300 mil quilômetros depois de 8 anos, então a gente tem girado bastante. Mas Deus tem protegido e cuidado muito da gente, graças a Deus. Vamos lá? Vamos adiante? Falando um pouquinho da Europa, muitas vezes a gente fala missões, pensa no aspecto econômico. Eu só vou investir em missões quando tem a necessidade econômica. Nós discriminamos missões, porque nós só pensamos na pobreza. E aí aquilo que nós já conversamos tantas vezes. Nós temos que olhar o ser humano na sua miséria espiritual e não somente na sua necessidade econômica. E a Itália, a Europa hoje é um povo europeu, perderam os valores espirituais e estão sendo reconquistados hoje. Vamos adiante sobre a questão da Europa. O alto número de suicídio. E eu quero que vocês estejam orando por um casal. Uma semana antes de vir para cá, eles me procuraram, eles conheceram a igreja, foram na igreja um domingo. E eles não são crentes. E dependência de droga, esse casal, jovens, 19 e 24 anos. E o rapaz já procurou a morte, suicídio. 24 anos, Laura é formado com a graduação, e ela já também. E eu, aqueles 2 jovens na minha frente. Eu falei o ano passado, no alto número de suicídio em Treviso, é na base de quase um a dois suicídios por mês, ali de jovens em Treviso. E esse casal chegou. Eu vim de férias para cá e deixei com outro pastor para cuidar deles. Se 2 semanas atrás eu entrei em contato com eles. O menino está numa clínica, ninguém pode se aproximar dele, nem os pais. A situação dele é muito difícil e essa é a realidade dos jovens ali na Itália ou europeus. Hoje é uma geração que nós estamos perdendo lá na Europa, os jovens. E, por favor, ore pelos jovens europeus. A nossa igreja sofre muito com os jovens. E nós estamos, muitas vezes, perdendo os jovens porque não estamos conseguindo manter os jovens no caminhar com Cristo Jesus. É um grande desafio. E esse casal, orem. Não preciso dizer os nomes, mas vocês podem orarem por eles, porque eles estão gritando. Foram na igreja pedir ajuda. Foram na igreja. E agora, quando eu retornar essa semana, eu quero falar com os pais deles, de um pai dele, e tentar manter novamente o contato. Não são crentes, mas foram lá porque descobriram através do site que existe uma igreja que possa ajudar. Então, essa é a nossa realidade. Vamos adiante lá dos jovens. Cristão nominal, já vimos falar isso aí na Europa. Dentro da Europa está o mundo. Vocês têm acompanhado o número de refugiados. E uma coisa que nos assusta, os refugiados estão entrando famílias, estão entrando cristãos. Ao ano passado, um barco afundou no Mediterrâneo e dentro desse barco tinham Bíblias. Significa que os que morreram eram nossos irmãos na fé. Ou seja, estavam saindo da Síria por perseguição, estavam entrando na Europa, não conseguiram chegar na Itália e o barco afundou e tinham Bíblias. Eram nossos irmãos que morreram afogados. Ou seja, o número de refugiados é altíssimo. Agora no inverno nós tínhamos um campo lá entre a Macedônia e a Grécia com aproximadamente de 500.000 de pessoas. Sabe o que é 500.000 de pessoas? Num campo de refugiados que não estão preparados. Nós temos um missionário da Junta de Missões Mundiais que está trabalhando nesse campo, um desses campos. E agora no verão o aumento é incrível. Então nós vamos ter estamos com um grande problema na Europa e o problema vai aumentar. São refugiados. Ali estão chegando famílias, estão chegando cristãos, estão chegando terroristas. Não sabemos, mas nós sabemos que temos que cuidar deles. Então é um grande problema que a Itália, a Europa está discriminando, porque realmente a Europa não consegue absorver todos eles, porque não são 500 pessoas. 500.000 num campo de refugiado. Já foram 2 milhões que entraram na Europa. Quantos vão entrar nesse verão? Não sabemos. Onde, para onde eles vão? Não sabemos. Mas essa é uma realidade da Europa hoje. A islamização europeia, que aconteceu na Bélgica, nós falamos o ano passado também aqui, 25% do parlamento belga hoje é islâmico, é muçulmano, e aconteceu na Bélgica aquela tragédia há um mês atrás. É o primeiro país que deve se tornar islâmico na Europa. Então essa é a realidade da Europa onde nós estamos inseridos. Por isso que eu ainda acredito que a Europa é um campo missionário e que nós temos que estar com os olhos muito atentos a tudo que está acontecendo lá. Porque na Europa onde move todo o mundo, não somente no aspecto econômico, social, mas é de lá que vem muitas decisões. Por isso que nós temos que estar realmente de um modo muito forte dentro da Europa. Vamos adiante? Pode passar. Um pouquinho de fotos do ano passado. Batismos, realizamos o ano passado 8 batismos. E 2 batismos foram dessa igreja italiana que fazia mais de 10 anos que não tinha batismo. Foi uma grande alegria para nós. E como nós já falamos, aí nós fazemos o batismo ao aberto, num lago lá, para dar também testemunhança da nossa fé. Vamos adiante? A inauguração da igreja de Corneliano é um grupo que é de Treviso, que nós colocamos na cidade de Corneliano, são aproximadamente 30 quilômetros. Nós colocamos 25 membros da igreja em Corneliano para serem membros de lá. E a nossa frequência média de culto, desde janeiro para cá, são de 50 pessoas. Ou seja, para a Itália é demais, é muita gente. Então tem sido para nós uma grande alegria a igreja de Corneliano. E é uma igreja muito gostosa, porque eles fazem tudo. Eu vou lá só para pregar. Eles que organizam tudo. É uma igreja que está começando, eles organizam a cadeira, tiram as cadeiras, limpam o chão, fazem tudo, os membros da igreja. Então, eu espero que esse sentimento continue, porque quando a igreja começa a crescer, as pessoas começam a ficar sentadinhas, né? Então, imagina se eu vou arrumar as cadeiras depois de um culto. Mas lá não, lá estão fazendo isso. E é interessante isso. Então, é muito gostoso ver, eu termino o culto, as pessoas já estão fazendo, organizando, limpando tudo, porque a sala não é nossa, é da prefeitura que nos concedeu. Então, nós temos que pegar a sala, organizar e depois deixar a sala pronta. E eles fazem tudo. E eles organizam tudo. Vocês imaginam terminar o culto agora aqui, todo mundo recolher as cadeiras? Que absurdo, né? Mas, gente, é ver o aspecto de serviço, de ser cristão e amar a igreja. É o que nós estamos vivendo lá em Corneliano. Espero que continue assim. Vamos adiante. Lembra? Pastor Júnior, lembra? Se tu não lembras, rapaz, tu merece aqui um... Não, esse aí é o Sandro e a esposa dele, a Isabela. Eles são os nossos pastores em Treviso. Beleza. Esse casal nós conhecemos em 1999. Ele também era um profissional e ele deixou a sua profissão e hoje ele é pastor e está trabalhando junto comigo lá em Treviso, desde janeiro desse ano. Nós temos uma amizade desde 1999, e essa amizade foi crescendo, e quando fui para Treviso, e ele disse, pastor Caio, era para você ter vindo para Mantua. Eu disse assim, Sandro, mas Deus me colocou em Treviso. Mas a nossa amizade foi sempre solidificada, e o ano passado nós convidamos o pastor Sandro e a família para sair de Mantua. Pastor Sandro, o pastor Júnior conhece, a Sônia, eles tinham uma casa organizada, uma casa maravilhosa em Mantua, e quando eles tomaram a decisão para Treviso, venderam a casa. Eles tinham organizado toda aquela casa, restaurado tudo. Ficaram só um mês aproximadamente. Venderam a casa e foram para Treviso. Para um italiano fazer isso, gente, é um milagre de Deus. Ele deixou o trabalho, ele deixou toda a sua história, porque o italiano tem as suas raízes. E ele não larga as suas raízes. Pastor Sandro e Isabela fizeram isso. E eles estão lá em Treviso. Se eles fizeram isso, imagina vocês o que pode fazer. Ok? Então, para nós é uma alegria. Por isso agora estamos eu e o pastor Sandro cuidando dessas 6 igrejas. E nós não conseguimos. E realmente precisamos de mais gente. Vamos lá. Escola de Música continua. Estamos com mais de 70 alunos hoje. E tem sido para nós uma grande alegria. Muitas pessoas não crentes. Grande parte dos alunos são crianças, mas também temos muitos adultos. E eles estão sempre envolvidos com a igreja. Nós temos uma experiência muito linda com uma senhora. Ela canta muito bem, ela faz parte da escola de música. E em dezembro do ano passado, ela participou do primeiro culto. A partir de dezembro, ela escuta todas as mensagens dos nossos cultos que são registrados e colocados no YouTube. E quando ela vai lá, ela começa a compartilhar. Ou seja, ela foi no primeiro culto e aquilo impactou ela. E um dia ela me encontrou lá na igreja e ela disse assim, pastor Caio, eu nunca vou esquecer das tuas mensagens. Eu escuto todas as semanas. Então a gente fica vendo o que Deus tem feito através de uma escola de música. Vamos lá? A escola de música, nós temos o trabalho não somente dentro da igreja, mas fora. Casa de idosos, de repouso, hospital, nós temos vários eventos. Estamos saindo para evangelizar. Tem muito interessante, quando chega período de Natal e períodos de festas, nosso calendário lá é lotado de convites para irmos nesses locais para evangelismo. Então nós temos saído. Isso tem sido muito legal e não é somente em Treviso, é fora de Treviso também. A igreja é muito reconhecida hoje na cidade e fora. Vamos adiante? Lembra do curso Patchwork? Hoje nós estamos com 2 turmas. Começamos com um grupo pequeno na igreja, hoje temos de 15 a 20 alunas. E temos pessoas não, já batizadas e pessoas novas nesse curso. O ano passado eu falei para vocês de uma senhora que fez aquela carpa de Bíblia, né, de Patchwork, e que eu não tinha mais. Ela soube que eu vinha de novo para o Brasil, ela mandou. Então aqui. Se vocês quiserem ajudar economicamente, você dá uma oferta e você leva uma capa de Bíblia, você vai encapar a tua Bíblia, vai cuidar da tua Bíblia e você vai orar por Treviso, tá bom? Então ela mandou para nós umas 24, eu penso, né? Então começa aqui praticamente a primeira igreja que eu venho, nós temos aí. Ok, pode falar com o meu chefe lá, que é minha esposa, né? E ela tem lá as capas. Assim, ela fez várias medidas, ela pegou Bíblia em português porque ela queria fazer para vocês. Então essa senhora preparou e foi muito legal. É o carinho deles por vocês. É o amor dele por vocês. Então, se vocês precisam, queiram, está lá para ajudar. Tem mais fotos? Essa igreja lá de Treviso, ela completou 15 anos agora em março. E nós estamos hoje com quase 200 membros. Então, nós começou com 19 brasileiros e hoje nós estamos com quase 200 membros. A metade hoje já não é brasileira. É uma igreja, já tem um pastor italiano. E isso para nós é uma grande conquista, uma grande alegria. Tá legal? Vamos? Vamos para a mensagem? Então, caríssimos, é um pouquinho da história, hoje eu fui mais rápido, mas não esquece da gente, tá? A gente precisa de oração. Foi um dos anos mais difíceis, mas o ano de grandes conquistas. Então, ter um pastor italiano na igreja e a inauguração de uma igreja em Conegliano foi algo fenomenal esse ano e Deus tem cuidado de nós. E eu tenho colocado muito no coração. Eu só posso sentir que eu estou caminhando na direção de Deus quando existem dificuldades, quando existe perseguição, quando existem problemas. É ali que eu percebo que estou fazendo a vontade de Deus. Se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada comigo. Então, foi um ano difícil, foi um ano de vitórias. E Deus faz isso conosco. Ok? Vamos trabalhar o aspecto de olhar com os olhos de Deus? O que significa isso? O que significa mudar os nossos olhos? O que significa ter uns olhos e começar a enxergar as coisas com o olhar de Deus? Você já começou a pensar na tua vida, como é que é o teu olhar para as coisas? Quando você tem um olhar, é crítico ou é um olhar de bênção? É um olhar de crítica ou um olhar de ver problemas? É um olhar de ver o otimismo ou o pessimismo? E agora, vai dar impeachment, não vai dar impeachment? Para mim não importa nada. E foi como o pastor Júnior falou, o importante é que esteja um Deus soberano, e eu não sei, o que eu quero é que Deus cuide do Brasil. Claro que o nosso olhar humano, nós queremos A ou B. Mas com o olhar de Deus, o que seria? Por isso que é interessante que a Bíblia nos ensina que nós temos que ter um olhar com os olhos de Cristo Jesus. E se eu não consigo olhar as coisas com os olhos de Cristo, eu estou perdendo de ver a razão da minha existência nessa terra. Porque se eu não consigo olhar com os olhos de Cristo, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não consigo ter os olhos de Cristo pelas pessoas, o que eu estou fazendo? Se as minhas oportunidades que Deus me dá e eu não ter o olhar de compaixão de Cristo, que olhar que eu tenho? A minha vida está acabando. Hoje estava falando com uma pessoa que tem 35 anos e ele disse assim, já cheguei no ponto alto, a partir de agora eu começo a descer. E é verdade. Nós começamos a olhar 35, 35, 70. Se ele chegar a 70, uau, eu estou indo para 55, 110 eu não vou chegar. Eu já estou na descendente e bem descendente. Então, a minha vida aqui já se foi. Eu não tenho tantas coisas a mais para fazer. Aí eu começo a olhar para trás, o que, eu fiz para Cristo? Como que foram os meus olhos para Cristo? Como que eu estou vivendo para Deus? A que coisa serve eu dizer que eu sou um cristão e os meus olhos não são? Por isso que eu tenho que começar a tentar fazer uma análise da minha vida, fazer uma análise nesse órgão que se chama coraçãozinho aqui, para começar a transformar aqui, em modo que meus olhos começam a transmitir aquilo que eu desejo passar para as outras pessoas, ou as pessoas que estão ao redor de mim. Uma das coisas que eu acho linda numa pessoa, é quando uma pessoa é determinada, sabe o que é, e sabe o que vai fazer. Uma das coisas lindas que eu vejo no ser humano, é quando ele sabe que ele é um cristão, e ele sabe o que tem que fazer, e não existe dificuldade para ele abandonar aquela história. Quem que falou aqui que o grupo da técnica está aqui desde as 2 horas? E esse pessoal, que eu saiba, amanhã eles trabalham, né? 6 da manhã eles estão se levantando, e trabalham até as 7 horas da noite, e aí vão para casa jantar, e alguns até estudam, chegam em casa 30h, aí quando chega sábado e domingo que eles querem folgar, onde é que eles estão? Na igreja. Gente, isso é maravilhoso. Isso é estupendo. E quando eu vejo, eu tenho lá pessoas na igreja que eles trabalham o dia inteiro, aí à noite onde é que eles estão? Na igreja. Eles estão servindo. Eles estão fazendo provas. Eles estão em grupos de estudo. Eles estão fazendo não sei o quê. Mas os olhos deles estão brilhando porque eles tomaram uma decisão de vida que é Cristo. Eles não estão querendo repouso. Eu vou ter o céu inteiro, a eternidade inteira, para repousar e descansar em adoração, meu Deus. Eu sei que Deus me chamou aqui para servir e trabalhar. Eu não fui chamado para descansar. Eu não fui chamado para me aposentar e parar. Me faltam 6 anos para minha aposentadoria. Às vezes eu brinco com a arte, daí o que eu vou fazer daqui 6 anos? Mas eu não fui chamado, e nem você foi. Se algum pensa aqui que foi chamado para se aposentar e parar, tem alguma coisa que está errada. Eu posso parar o meu trabalho, mas o meu tempo, eu tenho que ter um tempo valorizado em algo que seja fundamental na minha vida como cristão, para o meu Senhor, para o meu Cristo. Por isso que eu tenho que saber que quando eu nasci, Deus me fez uma chamada. Quando eu nasci, Deus me deu alguma capacidade. Quando eu fui crescendo, Deus desenvolveu em mim algo especial. E aquilo que eu sou hoje, é porque Deus me deu condições de ser alguém para o meu Deus. E se eu não tenho essa convicção, qual é a minha convicção de vida? Deus se chamou para algo. E muitas vezes a gente fica pensando, se Deus me chamou, ok, estou esperando o momento, estou esperando a hora, estou esperando o lugar. Gente, isso não é comigo, é com Deus. Deus chamou Moisés, Deus chamou Abraão, Deus chamou Davi, Deus chamou Paulo e disse, vai. Interessante que Abraão não sabia nem onde era a terra, nem como ele iria. A única coisa que ele sabia que era que ele tinha que ir e deixar toda a sua parentela. Ou seja, a única coisa que eu tenho que fazer, o que é? O que, que é? Ir. Quem é que vai cuidar de mim? Ah, mas eu tenho que fazer lá um depósito, manter as minhas contas. Quem é que vai cuidar de mim? É Deus. Quem é que vai cuidar de você? Pastor Sandro está passando uma experiência maravilhosa. Ele abandonou o trabalho com um salário muito bom. Ele abandonou a casa, foi para Treviso. E o que ele diz para mim, e o choque que muitas vezes eu escuto, ele diz assim: Pastor Caio, eu vim. Porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu sei que Deus vai cuidar da minha família. Eu sei que Deus vai cuidar da minha esposa. E ele está demonstrando uma experiência de fé que eu fico assim, ah. Porque ele disse assim, eu sei que Deus vai cuidar de mim. E quando ele foi para a igreja de Treviso, nós não tínhamos condições de pagar o salário. O que, que Deus fez? A cada momento, Deus vai proporcionando condições. São experiências de fé. De alguém que tem o chamado, que reconhece, que obedece e que tem os olhos em Deus. Por isso que Deus chama e basta. Deus me chama e tchau. Só um pouquinho, eu tenho 1 minuto e 28 segundos. Eu estou na introdução da mensagem. 1 minuto e 22. Ou seja, eu tenho que ter convicção da minha vida, da minha chamada. Eu tenho que ter o mesmo olhar de Cristo Jesus. Vamos para a Bíblia então? 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis 6, pode colocar o texto. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele lhe disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Uma das coisas lindas que eu acho desse texto, um texto que todos vocês já conhecem, para quem passou por a escola bíblica dominical seguramente conhece, é o aspecto de olhar as coisas com os olhos de Deus. Tinha um exército diante dele, mas ele não conseguia ver com os olhos de Deus. E aí tinha uma oração. E aí os olhos espirituais se abriram. E aí ele viu o poder de Deus. Muitas vezes nós estamos olhando a situação e nós estamos perdendo o ânimo, a alegria de servir e de viver. Estamos perdendo de ver as coisas com os olhos de Deus. E Deus me deu a capacidade de ver as coisas com seus olhos. Jeremias 5:21. Ouve agora, ó povo insensato e sem coração. Esse povo que tem olhos e não... E não vedes. E tendes ouvidos e não ouvis. Porque o que é um povo insensato? É um povo que sabe e não faz. É diferente do ignorante. O ignorante não sabe. Mas o insensato é aquele que conhece tudo, tem a experiência com Deus, mas não vive. Mas tem os olhos e não querem ver. Tem os ouvidos e não querem ouvir. Porque estão sendo chamados por aquilo que o mundo ensina. É um insensato. Porque sabe e não quer viver. E por isso que nós temos que aprender a ver as coisas com os olhos de fé, os olhos do nosso Deus, as experiências do nosso Deus. E o nosso primeiro exemplo está em Cristo Jesus, Marcos capítulo 6, 34. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão. Os olhos de Cristo eram um olhar de compaixão pelas pessoas. Nós temos um olhar muito crítico pelas pessoas. Nós muitas vezes quando olhamos uma pessoa já começamos a dar um fenótipo, um estereótipo daquela pessoa e dizer essa pessoa é cozinha, assim, 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 assim. E nós não temos aquele olhar de compaixão, de entrar na miséria da pessoa, entrar na dor da pessoa, entrar no sofrimento da pessoa. O olhar de Cristo era de compaixão. Se nós queremos realmente obedecer uma chamada de Deus, é olhar as pessoas com compaixão. Eu não sei aqui quem é de esquerda ou de direita, eu não sei. E para mim não me interessa. Mas agora a minha pergunta é para você o seguinte. Você tem olhos de compaixão pelo Temer e pelo Cunha? Tu tens um olho de compaixão pelo Lula e pela Dilma? Dá para entender? Tu tens um olhar de compaixão por essas pessoas? Ou os nossos olhos são de críticas por essas pessoas? Eles são ignorantes, ou talvez insensatos. Nós não podemos ser insensatos. Nós temos que olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão. E entrar na miséria e no sofrimento dessas pessoas. Esse casal que chegou lá em Treviso procurando ajuda. E se eu olho para ele e digo, você tem 24 anos, estudou, vai trabalhar. Eu tenho que olhar com compaixão para esse menino, para tirar esse menino da dor, do sofrimento, da miséria. Eu tenho que olhar para as pessoas com esse olhar de Cristo, para dar uma esperança para as pessoas. Mas nós não queremos dar. Aí o que, que eu digo? Em que modo que eu posso cantar lindas músicas, mas se eu saio daqui eu não quero olhar as pessoas com compaixão. Eu tenho que entrar na alma das pessoas. Eu tenho que entrar na vida das pessoas. A Igreja Batista do Bacaxeri vai ser uma igreja viva quando tiver um olhar de compaixão. E seja quem for que entrar por essa porta, nós temos que olhar com compaixão e misericórdia. É esse olhar que Cristo nos ensina. É ter esse olhar pelas pessoas. Hebreus capítulo 4, 16, um texto que nós conhecemos e de cor a memória. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O trono da graça é o trono de Deus. É lá que eu encontro graça e misericórdia. Pode deixar o texto bíblico ali, um texto, pode deixar, obrigado. Cheguemos com confiança ao trono da graça. Aí essas pessoas do mundo, onde é que elas vão encontrar esse trono de graça e misericórdia? Onde? Me diga. Pode me dizer, onde é que essas pessoas vão encontrar trono de graça e misericórdia? Pode falar. Na igreja. Se a igreja não manifestar trono de graça e misericórdia, para que coisa serve a igreja? Nós existimos aqui porque nós temos que mostrar esse trono de graça e misericórdia do nosso Deus a esse mundo que sofre. É esse olhar que nós temos que fazer para as pessoas. Por isso que nós temos que permitir que as pessoas possam se aproximar desse trono de graça e misericórdia e encontrar misericórdia nas nossas vidas. Eu tenho que transmitir isso. Ser missionário, ser um cristão, tem que ter esse olhar. É essa a nossa responsabilidade. Nós somos chamados para isso. Nós temos que ter esse olhar para as pessoas de fora. Nós não podemos olhar para nós. Porque quando nós começamos a olhar as nossas necessidades, nós tornamos pessoas críticas e pessoas que se lamentam e nunca estão satisfeitas. Porque nós estamos olhando muito para nós. O nosso olhar é para fora. Que quem cuida de mim não sou eu, é Deus. Porque quando eu estou olhando para fora, Deus está cuidando de mim. E se Deus está cuidando de mim, eu não preciso nem eu de cuidar de mim mesmo. Porque Deus já está fazendo isso. Por isso que esse olhar de compaixão são as pessoas que estão sofrendo. Eu não posso pensar na minha pessoa, porque é Deus que pensa em mim. Se tu começa a caminhar com uma pessoa que é muito insatisfeita, porque é uma pessoa que olha somente para ela mesma. É uma pessoa que somente vive nela mesma. É uma pessoa que se acha o centro de toda uma história. Nunca é satisfeita e nunca será satisfeita. Tentar satisfazer uma pessoa insatisfeita, nós vamos passar a vida inteira. É correr atrás do vento. Mas quando nós começamos a olhar para fora, nós começamos a perceber as necessidades de fora e ver que existe um Deus que cuida de nós. Tem um texto muito forte que Paulo usa em Filipenses capítulo 3, 19, cujo fim é a perdição desse povo, cujo Deus é o? É o? Pensa somente em si. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam em coisas terrenas. Paulo usa essa expressão 2, 3 vezes no Novo Testamento. Porque são pessoas que pensam somente em si, na sua soberba, no seu orgulho. Nós não podemos ter esse olhar. Terceiro ponto de um olhar que nós temos que ter é um olhar de coragem, de oportunidade. Entrar no sobrenatural de Deus. Quando Deus te dá uma pessoa ao redor, é porque Ele está dando uma pessoa para que você tenha coragem de falar do nome de Cristo. Quantas pessoas você caminha ao redor? Num elevador, num ônibus, no trabalho, na escola, um vizinho. São oportunidades que Deus te dá. E nós temos que olhar aquelas pessoas como uma oportunidade de agora eu posso manifestar a coragem de falar desse amor de Cristo a essas pessoas. Quantas vezes me falta coragem, quantas vezes me falta o aspecto de aproveitar uma oportunidade de falar de Cristo. Eu falo de outros argumentos, mas eu não falo de Cristo. Cristo me chamou para andar, ser testemunha, ter o poder do Espírito Santo, e esse poder eu tenho para que eu tenha a coragem de testemunhar de Cristo. E é interessante quando eu vejo Cristo que veio pelo povo de Israel, mas ele andou pela Fenícia, ele falou com os romanos, ele falou com tantos outros povos. Porque quando ele via uma oportunidade, ele não perdia. O olhar de compaixão e de misericórdia é olhar as pessoas como oportunidade para dar a elas uma nova esperança. Esse mundo está no mal. Eu não posso esperar coisa boa. Eu não posso esperar coisa boa desse mundo em nenhum momento. Porque é um mundo que sofre. Nós conhecemos a esperança. E essa esperança eu tenho que transmitir a outras pessoas. E o último ponto. Eu gostaria de deixar o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu paixão, desejo. Tem o seu prazer, a sua paixão na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E essa pessoa será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. E as folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Olhar de paixão. Vocês conhecem o homem da cobra, o homem lá na praça, que vende o produto que não funciona, mas você compra? Já aconteceu isso com você? O cara chega na tua casa, bate a porta lá e vem te vender uma coisa que tu sabe que não vai funcionar e você acaba comprando? Naqueles olhos tinha um paixão por aquilo. Se a minha paixão é por Cristo, os meus olhos transmitem. Eu tenho que ter paixão pela palavra de Deus. Eu tenho que ter paixão por Cristo. Aí quando as pessoas me olham, elas veem que nos meus olhos estão saindo algo diferente, algo novo. Dois meses atrás eu tive uma experiência muito interessante com uma pessoa. Ela teve 4 oportunidades de trabalho. E ela compartilhando comigo, pastor Caio, eu não sei o que eu vou fazer. Aí disse assim, me diga as 4. Falou a primeira, falou a segunda, aí ele falou a terceira. Tchum! Os olhos brilharam. Aí ele falou a quarta. Aí eu disse, é a terceira, né? Ele me olhou, por que o senhor diz isso? Os seus olhos brilharam. Você falou da primeira, da segunda e da quarta? Falou. Mas a terceira você colocou brilho nos olhos. E ali o teu olhar mudou. Ali estava a tua paixão. Quando eu amo a Deus, quando eu tenho paixão por Deus, aqui existe brilho. O meu desejo, a minha vontade, a minha paixão, aqui não esconde nada. Eu posso falar de tantas coisas. Mas quando eu falo alguma coisa com paixão, muda. Até o meu sorriso. Você já percebeu isso? Quando a minha paixão é Deus, quando os meus brilhos nos olhos estão em Deus, as pessoas vão acreditar nesse Deus vivo. E esse Deus, ele tem que estar brilhando nos meus olhos. Por isso que a paixão é aquele que começa a prosperar. É aquele que começa a frutificar. E último texto eu gostaria de deixar com os irmãos. Eu fui o mesmo texto que eu li o ano passado aqui com a igreja, mas eu gostaria de fechar aqui, que é Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que diz agora? Onde é que estão os meus olhos? Olhando para Jesus. Quem é esse Jesus? Ele é autor e consumador da minha fé, da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não fraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Se os meus olhos não estão na cruz de Cristo Jesus, não vão ter compaixão, não vão ter oportunidades, não vão ter brilho, não vão ter paixão. Quando os meus olhos estão na cruz de Cristo Jesus, existe gozo no meu viver com Cristo. Quando os meus olhos estão no sofrimento de Cristo, eu vivo. Por isso, caríssimos, todos nós somos chamados por um propósito. E se eu não inserir Cristo na minha vida, eu vivo esse mundo aqui não sei quantos anos. E vai ter um mundo sem graça. Mas quando Cristo está vivo, eu vou viver não sei quantos anos. Mas vai ser muito gostoso. Vai ser com aventuras, as experiências do Senhor. Os meus olhos vão brilhar por Cristo. Amém? Vamos orar. Esses teus olhos que brilham, feche. E comece a falar com teu coração. Onde é que está a tua paixão? O teu olhar. Compaixão. Nosso Pai, eu te agradeço por essa tua igreja, esse teu povo. Muito obrigado. Uma igreja que cuida de nós. Uma igreja que vive e faz missões. Obrigado, Deus, por estarmos junto com os meus irmãos e irmãs. Por este povo, Deus, que é tão especial para mim e para minha esposa. Eu te agradeço, Pai. Olhar para este povo, Deus, é reacender, ó Pai, aquela paixão por Ti, pela Tua obra. É sentir de novo o entusiasmo pela Tua obra. Obrigado. E eu oro também para que Teu povo, ó Deus, possa sentir essa paixão por missões. Continuar a investir, ó Deus, a continuar a servir. E quem saiba, ó Deus, esse povo possa sair daqui e Te servir em outro lugar. Compaixão por Ti. Que eles possam brilhar os olhos em Ti. No nome de Jesus. Que Tu possa aquecer esses corações. E transmitir num olhar, ó Pai. A paixão por Ti. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Deus abençoe. Muito obrigado novamente.